um novo episódio do podcast Solta a Voz Guria. Sou Daniela Eliesca, professora de português da MF Artur Pereira de Vargas, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Dando continuidade à temporada Mulheres na Ciência, no Mercado de Trabalho e na Vida Prática, vamos escutar a história da cientista e química Wanderlan Bolzani. Destaco que a gravação foi feita por mim em primeira pessoa, narrando como se fosse a própria Wanderlan, pois não quis modificar a originalidade do texto enviado por ela. Além disso, essa gravação compõe a primeira parte do episódio dessa história. Na próxima semana, seguiremos com outras questões, em função do tamanho do áudio. Mas tenho certeza de que ficarão ansiosos pela continuidade da trajetória de vida da Wanderlan. Vamos começar? Quem é a Wanderlan? Wanderlan é mulher, mãe, companheira, amiga e uma cientista nordestina ou uma cientista paraíba. O meu nome estranho denuncia. Wanderlan é um nome pouco usual. Lembra o nome de homem. Muitos que não me conhecem acham que sou homem. Não sinto qualquer complexo com meu nome, que me foi dado pela minha avó. Nome de origem holandesa e raiz. É bem interessante e talvez tenha muito a ver com a mulher Wanderlan. Wanderlan. Significa uma alameda, uma rua aberta. Até o nome é uma autêntica amostra nordestina. Me sinto meio a violeira de Chico Buarque de Holanda, na música e poesia lindíssima. Desde menina, caprichosa e nordestina, que eu sabia a minha sina era no Rio vir morar. Só que no meu caso, era em São Paulo vir morar. Cientista nordestina, nascida em Santa Rita, Paraíba, que escolheu São Paulo como a terra prometida para construir a vida pessoal e acadêmica. Quem é a Wanderlan Bolzani, cientista? Uma mulher que acredita que o conhecimento é o instrumento mais poderoso de um povo, de uma sociedade e de uma nação. Uma mulher que acredita que o conhecimento é a construção que erguemos, tijolo por tijolo, para construir o saber. O saber é a forma mais sublime que temos e une o conhecimento e o cientista, que é um artista que se utiliza da pesquisa acadêmica para entender e desvendar os segredos do mundo. Uma mulher que também acredita que a qualidade de vida das pessoas e o nível de desenvolvimento das nações dependem cada vez mais da velocidade e eficácia com que estas produzem, absorvem e utilizam os conhecimentos científicos, tecnológicos e inovações. Enfim, como cientista e sonhadora, também sou uma grande otimista. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre acredito em uma estrada que estou entrando e que, sem conhecê-lo, cada curva, parada e reta são desafios instigantes. A ciência é um desafio instigante. Estamos sempre estudando e aprendendo para entender os próximos passos e assim seguirmos os desafios. É simplesmente maravilhosa a vida de cientista. Quando você começou a se interessar pela área das ciências exatas? Quando criança, era muito levada e curiosa. Perguntava tudo e, às vezes, deixava meus pais um pouco irritados. Diziam que eu falava demais. Entre 6 e 7 anos, morávamos na praia e eu adorava olhar o mar e ficava pensando. Por que o mar enchia e secava? E ninguém me respondia. Ficava não apenas curiosa aos 6 anos, mas meio hipnotizada pelo mar, pelas conchinhas do mar. De que eram formadas? Por que eram coloridas e outras não? Achava uma coisa incrível. A curiosidade pode ser uma característica de quem queira ser cientista, mas, como criança, ainda não sabia ao certo delinear isto. Outro dado que acredito, e costumo dizer que o gosto pela química de produtos naturais deve-se ao atavismo do sangue indígena de meu pai. Meus pais eram descendentes de índios, minha mãe, portuguesa. Assim, sou uma autêntica brasileira na expressão Brasil Colônia. Influência de alguém para esta escolha? Sim, além dos meus pais, que sempre me incentivaram e me deram todo o apoio para estudar, sempre gostei de estudar. Comecei fazendo curso de medicina. Naquela época, o sonho dos pais era que os filhos fossem médicos, engenheiros ou advogados. Mas a inspiração, mesmo, veio de um professor. Era apaixonada pelas suas aulas e assim queria estudar para ser pesquisadora, sem ter claro ainda o que ia fazer. A medicina não me entusiasmou e fiz farmácia bioquímica e me encontrei, devido às disciplinas básicas de química orgânica e analítica. O professor Vilma Nunes de Brito foi uma grande inspiração e quem me induziu a vir para São Paulo para estudar e fazer o mestrado no IQ-USP, pois ele tinha feito mestrado no IQ. Naquela época, meus pais, mesmo não sendo ricos, bancaram a minha vinda para São Paulo para estudar. Assim, terminei a graduação com 22 anos e vim para São Paulo fazer meu mestrado, com o químico Otto Richard Gottlieb, um dos maiores cientistas deste país. É uma longa história. Encontrei muitas dificuldades, mas ousada, tinha uma única certeza de que queria ser orientada pelo professor Otto. E assim, entrei para o grupo dele, onde fiquei e fiz mestrado e doutorado. Você tem algum ídolo ou se inspira em alguém? O professor Otto é uma inspiração, mas acredito que meu pai ou os meus pais foram os grandes inspiradores. Meu pai costumava falar: como vocês, incluindo minhas 4 irmãs e 1 irmão, não são filhos de coronéis, para se referir aos ricos nordestinos, têm que ser letrados para serem alguém quando crescerem. Ele era um sábio. Qual a importância da presença feminina na ciência? Enorme. Nós precisamos lutar muito ainda, mesmo com todos os avanços alcançados. No presente, como no passado, ainda há grandes desproporções no número de cientistas mulheres para os de homens em todo o mundo. No Brasil, até que o desvio não é tão grande. No relatório editado pela Elsevier em 2017, com dados estatísticos, mostram que estamos em menor percentual de desigualdade que muitos outros países. Na ODS ONU 2030, o 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável trata de ações voltadas à desigualdade de gênero. A carreira de cientista é fascinante para as meninas e, assim, devem ser incentivadas desde cedo a olharem a ciência como possível e factível.